Então deixa eu trazer aqui para o programa, para o nosso debate, o Ivan Piero Machado, editor da LPM. Ivan, bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Tudo bem, Ivan. Obrigado por participar.
Editor da LPM e livreiro também, né?
Ah, quem não te conhece, né? Quem gosta de livro não te conhece, Ivan.
Livreiro, dono de livraria.
Profissão antiga, né? Profissão antiga.
Estou fazendo doutorado agora com uma livraria.
Que legal. E eu quero convidar aqui para o nosso debate também o proprietário da editora Sextante, Marcos Pereira. Marcos, bom dia, bem-vindo aí ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, bom dia, Ivan. Prazer estar aqui com vocês.
E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem?
Vamos bem, Ivan.
Olha aí, eu senti um certo otimismo aí, ó. Nessas saudações, hein, Rosane? Deixa eu começar pelo Ivan. Que ideia surgiu na pandemia, ou como vocês encararam a pandemia, como o mercado editorial encarou a pandemia, esse momento tão difícil, e que coloca o livro no centro de um debate também, né? No centro de uma transformação, né? O livro físico, o livro digital, o modelo de negócio das livrarias. Que ideias o senhor pode trazer já nessa primeira largada, aí, na largada do nosso debate?
Olha, eu acho, Escola, que na verdade o mercado editorial, quando começou a pandemia, ele já sofria de problemas de grandes redes pedindo recuperação judicial e tal, o que causou um grande prejuízo no nosso setor, né? Uhum. Conforme vocês sabem, a Livraria Saraiva, com mais de 100 lojas, pediu recuperação judicial e causou um grande prejuízo no mercado editorial, né, como um todo. Então, foi o primeiro vírus. O segundo vírus foi o coronavírus. Né?
Sim. Uhum.
Então, mas eu acho que, de uma forma geral, o livro ele foi muito testado nessa pandemia. Né? Quer dizer, e saiu muito grande, eu acho, sabe? Uhum. Porque a gente teve, assim, uma produção de alta qualidade, apesar dos problemas terríveis, né, de trabalho à distância, de questão de distribuição também, muitas lojas fechadas. A gente foi arrumando alternativas.
As pessoas leram mais? Dá para dizer que as pessoas leram mais durante a pandemia ou ainda não é possível dizer isso?
Não, eu acho que pode-se dizer que leram muito, compreende? Uhum. Não dá para aferir se leram mais, tá. Porque os números que se tem do mercado, eles são números muitas vezes em queda, compreende? Uhum. Mas há uma recuperação rápida, pelo que eu estou sentindo atualmente. Entende?
Interessante.
E também houve muito interesse pelo livro, propriamente dito. Uhum. Quer dizer, quem não conseguia comprar o livro na loja física, porque a loja física estava fechada na quarentena, comprava pela internet, tinha o recurso do e-book também. Quer dizer, eu acho que entre todas as formas de, digamos assim, de lazer e para enfrentar a pandemia, né, o livro talvez tenha sido privilegiado pela facilidade com que houve de tu ter um livro durante a quarentena, né?
Marcos Pereira, da Sextante.
Não sei se o Marcos concorda com isso.
Eu queria te perguntar isso também, Marcos. Livrarias fechadas significaram mais ou menos compra de livros?
Escola, no final das contas, menos. Mas a gente, como o Ivan falou, a partir de junho teve uma recuperação notável. Uhum. Enfim, agosto foi um mês inacreditável. A gente teve um crescimento em relação ao ano passado perto de 20%.
Olha aí. Uhum.
Agora, enfim, de novo, só concordando com o Ivan, a questão da venda online, né, tanto do e-book quanto do livro físico, eu acho que fez com que todos os nossos times de marketing concentrassem as ações em mídias sociais. Por exemplo, a LPM tem um super time, trabalha super bem, é super conectado. Então você começa a falar com as pessoas e começa a incentivar elas a ir aos sites e comprar. E acho que passado o medo, aquele pavor, aquela incerteza inicial, e enfim, acho que também as pessoas cansando de ver todas as séries disponíveis, elas voltaram para o livro. Uhum. Eu acho que, como o Ivan disse, o livro sai muito fortalecido da pandemia. A única coisa, talvez, que eu discorde, e é assim, eu acho que a gente sofreu muito com relação ao lançamento de novos títulos. Né? A livraria se prova, nesse momento, como sendo um lugar privilegiado de descoberta. É muito difícil você lançar um livro e só depender do canal online, por mais paradoxal que seja, porque você fica achando, não, eu tenho...
Tem razão, tu tem razão, eu não quis entender.
Né? Quer dizer, agora que a gente está voltando, e de novo o Ivan falou no começo sobre Saraiva e Cultura, Saraiva e Cultura eram ícones, né, da livraria. Você pensava em livraria, às vezes você pensava nesses lugares. Como o nosso desafio agora, quer dizer, Porto Alegre sempre foi assim, um celeiro de grandes livrarias. Acho que a livraria lá do Moinho, do Ivan, é um brilho. E o nosso desafio é exatamente esse, como é que a gente vai reconstruir o varejo físico. É, o fato, a Rosane lembrou no começo da entrevista que a gente está às vésperas aí da Feira de Porto Alegre, né, que era sempre, pelo menos se tinha uma vez que eu ia a Porto Alegre no ano, era nessa época. E é uma pena que a gente esse ano não tenha essa oportunidade das pessoas se encontrarem, das pessoas encontrarem os autores e as pessoas encontrarem, enfim, os livros, né?
Eu tenho uma pergunta para os dois, mas vou começar pelo Ivan, que agora a gente sempre conheceu o Ivan como editor e agora ele está aqui se gabando de que ele é livreiro, né? Livreiro é uma coisa... Eu acho que é um sonho de consumo
enorme,
de muita gente,
Rosane,
né, Ivan?
Mas, Rosane, a minha livraria é enorme.
Mas é isso, exatamente esse é o ponto que eu quero falar. Terá terminado o tempo das grandes livrarias e se muda o perfil? Porque a gente vê a tua livraria nascendo aqui no bairro Moinhos de Vento, é um dos meus vizinhos mais queridos, a tua livraria. Nós vemos, por exemplo, a Taverna, que está abrindo na Casa de Cultura Mário Quintana, e uma mudança de perfil até com a entrega personalizada, com o autor que autografa o livro e entrega na casa da pessoa que fez a compra, na pré-venda, recebe. É uma mudança de perfil? Me lembrei agora também que em São Paulo abriu uma travessa pequenininha, a gente é acostumado com aquela travessa, as travessas maravilhosas do Rio, e abriu uma pequena em São Paulo. Então, será esse o caminho, o novo caminho das livrarias?
Olha, eu acho que sim, Rosane. Eu acho que a questão, as várias questões que se opõem à livraria, por exemplo, que muita gente fala, não, porque o comércio online, porque a Amazon, porque isso, porque... Isso aí tudo é verdade, mas tem o seguinte, existe uma coisa que é insuperável, que é a experiência, como está na moda se dizer, né? A experiência da livraria. Aquela coisa de entrar na livraria sem ter a menor ideia que livro tu quer, e tu chega lá e sai com 3 livros da livraria. Porque tu fica lá olhando o livro e tal. Né? Porque, por exemplo, o comércio online, tu atinge, tu vai ao comércio online já sabendo o que tu quer. E também a livraria pequena, ela tem a questão do livreiro. Ou seja, que é uma... Que houve no Brasil livreiros históricos, né? Quer dizer, a pessoa entra na livraria, tem uma pessoa que pode orientar, pode, o que que eu posso te ajudar, o que que tu gosta de ler, olha, tem esse livro aqui que é assim, quer dizer, isso aí são experiências, digamos assim, entre aspas, artesanais, mas que tem uma riqueza imensa, né? E que fideliza muito o cliente, né? Eu vejo lá na nossa livraria, a gente procura orientar da melhor maneira possível, né? Inclusive, às vezes que eu indico um livro, eu até digo, olha, se não gostar, pode devolver. Não tem problema. Troca o livro.
Isso só quem lê, é o tipo da coisa que só quem lê pode fazer, né? Não sendo esse bastantão em que às vezes o vendedor é uma pessoa que nunca leu um livro ou que não tem o conhecimento da obra de um determinado autor. Mas eu queria estender essa pergunta para o Marcos também e completando com outra em relação ao próprio mercado editorial. Os nossos escritores produziram mais na quarentena?
Tá, Rosane, de novo, o que o Ivan falou é perfeito. A gente teve um processo de expansão. A própria Livraria Cultura, quando expandiu, a Livraria Cultura era um ícone de serviço. E isso é interessante porque a Cultura do Conjunto Nacional, não sei se você conhece, lá na Paulista, acho que é a maior livraria do país e era uma das melhores livrarias do país. Porque ela conseguia combinar esse tamanho e acervo com serviço, com acolhimento, com deslumbramento, né? Então, quando ela começa no processo de expansão, ela abre mão dessa figura fundamental que é o livreiro, né? Quer dizer, você, um totem de leitura de código de barra não é o que as pessoas querem dentro de uma livraria. Elas não querem saber o preço. Elas querem saber do que se trata o livro. Elas querem saber se elas vão gostar do livro. E, Ivan, que beleza você virar para a pessoa e dizer: se você não gostar, pode devolver. Eu queria que todos os livreiros fizessem a mesma coisa, e que todos os editores do Brasil fizessem a mesma coisa, né? Como respeito ao leitor. Agora, na segunda, Rosane, não sei. Não sei se as pessoas estão escrevendo mais, até teriam mais tempo, né? Agora, isso é um outro aspecto importante. A diminuição de livrarias, ela limita a capacidade de publicação dos editores, né? E faz com que os editores apostem menos no autor novo, porque você tem menos certeza de se você vai conseguir produzir aquele livro. O autor novo hoje tem uma possibilidade de publicar online, ele pode, né, se autopublicar, que muitas vezes é um bom recurso até para você testar o público, mas as pessoas gostam de ver o livro físico, né? As pessoas que escrevem, elas querem ver aquilo se transformar num objeto, e um objeto bonito, um objeto que você pegue, cheire, abra, veja a tipologia, na mancha gráfica, a capa, né? O Ivan, que além disso tudo é um grande artista plástico e gráfico, né? Faz as capas da LPM, é um colosso.
Tem um fenômeno.
Meu amigo é muito generoso.
É. Tem um fenômeno aí, Iva e Marcos, é um fenômeno interessante, que é o seguinte: fidelização do leitor por meio de clubes de assinatura. Eu sei que a LPM tem isso, tem outras editoras que têm isso também. Essa é a maneira mais eficiente de trazer o leitor, prender o leitor e, claro, fazê-lo comprar livros?
Olha, eu acho que essa coisa dos clubes de leitura profissionais, né, como é o caso da LPM, o caso da Intrínseca, que tem também, enfim, a TAG, que é muito importante, que é o mais antigo e tal, isso aí é muito legal, assim, é muito importante. Eu acho que fideliza mesmo, e principalmente é o seguinte: traz o livro para a ribalta, compreende? Eu acho que isso aí é muito importante. Agora, uma coisa, viu, um fenômeno paralelo, oculto, que existe muito, principalmente aqui em Porto Alegre, em São Paulo, eu sei que existe também, essa coisa dos clubes informais de leitura,
sim,
que geralmente são feitos por mulheres. Por exemplo, 15 amigas se reúnem, elegem um livro, leem um livro e depois se reúnem para discutir, ou trazem alguém que entende do assunto e tal, para dar uma palestra e tal. Geralmente são 10, 15, 20, não mais do que isso. Entende? Isso é muito importante, isso aí é muito legal e está acontecendo muito, pelo menos aqui em Porto Alegre. Eu não sei o que o Marcos tem a dizer sobre isso também.
Como é que está pelo país, Marcos? E os clubes de assinatura, isso é interessante.
Olha, o clube de assinatura, assim, precisamos fazer uma homenagem aos meninos da TAG, que são daí. Que coisa sensacional que foi eles resgatarem.
TAG é um fenômeno, né? É.
Porque você tinha lá atrás, né? Eu sou velho o suficiente para lembrar do Círculo do Livro. Talvez
foi como eu descobri, Marcos, foi como eu descobri a leitura também. A literatura entrou na minha vida muito pelo Círculo do Livro. A gente juntava um dinheirinho quando era estudante para comprar o livro do Círculo do Livro. Boa tua lembrança.
Mas aí, né, a inflação acabou com o Círculo do Livro, porque você precisava ter um preço mais ou menos parecido, enfim, lá na década de 80 não tinha preço parecido com nada. E aí volta com a TAG, e a TAG tem essa coisa da curadoria, tem a coisa da surpresa, eu acho sensacional. E, enfim, aí a LPM fez, a Intrínseca fez, tem outras coisas aparecendo. O que eu penso disso, Escola, assim, e Rosane, as livrarias deviam aprender com esse modelo, né? Porque quando você pensa, eu acho que é interessantíssimo a Intrínseca e a LPM tentarem se conectar diretamente com o seu público, Mas é um esforço grande e enfim, eu sei porque eu sou sócio da Intrínseca, então eu administro lá toda a logística do clube. Eu vejo assim, essa ideia de você conectar com o leitor, de você atrair o leitor, de você chamar o leitor sempre de volta, né? A Rosane estava falando que agora ela tem um vizinho querido na livraria lá de Moinhos, né? Que coisa sensacional você ter um local de encontro, você sabe que você vai encontrar seus amigos lá. Essa ideia de clube, ela tem que ser muito pensada pelos livreiros, né? Como é que você transforma a sua livraria num clube, num lugar onde as pessoas frequentam.
Perfeito. Tá, deixa eu encaminhar nossa conclusão do debate aqui. Ivan Piero Machado, LPM, uma ideia que seja interessante e que possa servir de inspiração, que venha do seu setor em meio à pandemia, em meio à crise gerada pela pandemia. Uma ideia só.
Olha, eu acho que a melhor ideia que a gente pode ter instigar a nossa curiosidade. Tá?
Perfeito.
E o livro é a melhor coisa que tem para o crescimento individual, né? O crescimento como pessoa. E eu acho que isso a gente tem visto muito no contato diário com os leitores. Né? E tem um detalhe, Escola, que eu acho que é importante de dizer, que é o seguinte, que eu notei muito, mantendo assim um longo tempo dentro da livraria, que é as mulheres estão muito mais espertas que os homens.
Opa!
Eu acho assim, tá bom. Que cada 10 livros vendidos, 7 livros são vendidos para as mulheres. E não é em vão que entre os 10 livros mais vendidos, 8, mais ou menos, eu fiz uma conta aqui um pouquinho antes do programa, eu peguei os 10 livros mais vendidos lá na livraria e 8 são de mulheres.
Que legal. Qual é o livro mais vendido da LPM?
Da LPM, não? Isso. Lá na livraria?
É.
Lá na livraria, os dois livros mais vendidos são os dois mais recentes lançamentos. Um é da Intrínseca, do meu amigo Marcos aí também, e o outro da LPM, que é a Marta Medeiros e a Helena Ferrante.
Helena
Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, e a Marta Medeiros, que está lançando agora um grande romance, A Claridade Lá Fora, são os livros mais vendidos atualmente.
Legal. Marcos, e aí uma ideia que surgiu nessa crise que pode ser replicada, pode ser passada para os nossos ouvintes, aí uma ideia que surgiu em meio à crise, uma ideia que possa servir até de inspiração para os nossos ouvintes.
Escola, eu vou te falar, assim, ontem eu participei de uma palestra de um autor nosso, e a ideia dele é pense de novo, think again, e como uma forma da gente sempre questionar as nossas crenças pré-estabelecidas. Assim que a gente, eu acho que nessa pandemia, a gente teve que pensar de novo várias vezes, né? A gente teve que se reinventar de várias formas e questionar, né? o trabalho presencial, como é que a gente faz com relação ao convívio com os amigos, como é que a gente cuida da nossa vida, da nossa saúde. Então, pensar de novo, né? Continuar pensando, continuar mudando. Mudança é a única coisa não é a única coisa inevitável, porque a outra você deixa de viver, mas a mudança é inevitável. Então a gente tem que encarar a mudança de uma maneira positiva.
Legal. Marcos Pereira, da Sextante, muito obrigado pela participação hoje pela manhã e boas vendas para vocês aí, tá, Marcos?
Obrigado, Escola. Obrigado, Rosane. Ivan, prazer enorme te ouvir, querido.
Um grande abraço, meu amigo.
Ô Ivan, eu quero dizer que eu vou dar um depoimento pessoal. O mais recente livro que eu comprei foi pela internet, mas foi da LPM, um livro antigo, inclusive, e eu, durante a pandemia, aumentei muito aí um comportamento pessoal que eu já adotava. Eu compro muito pela internet, pela possibilidade de ter mais acesso. E foi um livro da LPM antigo, inclusive, viu? Então, pô, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que é um livro da década de 80, inclusive.
Agora fiquei curioso.
É o livro do Carlos Reverbel, o Maragatos e Pica-Paus. Foi o último livro.
Grande que... livro.
Bah, sensacional.
Essa é uma raridade, é uma raridade.
Tá aqui na minha frente, inclusive, viu?
É uma raridade.
É um livrinho pequeno, ali, assim, num...
Grande figura, né? Um cara,
sensacional.
E um texto... Esse livro aí é um livro muito sério, né?
É. Muito sério. E tem eu sei que tem os outros dele, né, mas é um livro muito sério, muito bem escrito, e a história, é a nossa história, a história do gaúcho, né, a história do povo do Rio Grande.
Pode me incluir legal, na estatística das mulheres que ajudaram a elevar a Helena Ferrante ao topo da lista aqui, porque Helena Ferrante é quase um vício, né? Quem leu a tetralogia dela não perde um, então eu já li todos da Helena Ferrante. E fico aqui esperando sempre pelo próximo.
Valeu.
Maravilha.
Ivan, obrigado, tá? Boas vendas para vocês aí, tá?
Obrigado a vocês, tá?
Tá bom, então. Tchau, tchau. Obrigado. Ivan Piero Machado, da LPM, e o Marcos Pereira, da Sextante. O Marcos é presidente da Associação dos Editores de Livros Brasileiros também. Então, ele representa o setor. É interessante por isso também. E é o nosso debate, o nosso painel, todas as quartas-feiras aqui. Hoje foi sobre o mercado editorial, os livros.